Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Zeus, o deus dos deuses, também era uma referência quando o assunto eram as conquistas amorosas. Ele teve inúmeros casos antes de se casar com Hera, e poderia-se supor que após o matrimônio, ele haveria de se acomodar definitivamente no ambiente doméstico. Puro engano. O casamento não lhe colocou os freios e não impediu o impetuoso divino de continuar com suas conquistas.
Mitologia, histórias sagradas, a reputação amorosa de Zeus. Sibila, Zeus, apesar de ser uma divindade primordial, era mesmo da pá virada no que diz respeito aos seus casos amorosos antes e depois de casado com Hera, hein?
Ah, isso é verdade, Verônica. Ficaríamos aqui por horas e horas falando das aventuras amorosas deste deus primordial. Mas vamos lembrar, antes que se faça algum juízo contraditório, que a referência moral da antiguidade clássica era bem diferente daquela que temos hoje. E apesar de gerar ciúmes, paixões e sentimentos, digamos, ameaçadores, o conceito de pecado era bem diferente e tinha pouco a ver com os casos de paixão e amor.
Mas por ser ele o deus dos deuses, Sibila, a divindade maior, as pretendidas não tinham como lhe recusar os seus favores, não é mesmo?
Nem sempre os deuses tinham o poder absoluto, e talvez essa possibilidade de confrontar com o poder divino seja uma das coisas mais belas que a Grécia Antiga nos legou. O que entrava em jogo nessa relação de conquista era a sabedoria e as ações ardilosas para se chegar a uma conquista. Raramente era uma relação de poder.
Bom, nesse sentido, Zeus sempre foi muito ardiloso, como você mesmo disse. Inúmeras vezes ele se aventurou antes e fora do casamento.
Uma de suas cobiças foi Calisto. Ainda hoje, não sabemos muito bem se Calisto era filha do rei de Tebas ou do rei da Arcádia. Outro mito nos diz que ela era uma ninfa dos bosques. O que todos os mitos concordam é que Calisto era assistente da deusa Ártemis, e todas as assistentes de Ártemis tinham que fazer voto de castidade.
E o impetuoso Zeus foi logo se engraçar com uma ninfa com voto de castidade, Sibila?
É, e aí você viu as confusões em que Zeus se envolvia para conquistar uma bela ninfa.
Mas ele era o todo poderoso e conseguiu conquistar a jovem Calisto?
Conseguiu. Mas não pelo poder da força, mas sim por sua capacidade transformista.
E ele se transforma em quê para efetivar sua conquista amorosa?
Ele se traveste exatamente naquela figura a quem Calisto jurou castidade. Ou seja, ele traveste em Ártemis para poder se aproximar dela.
E esse plano de Zeus funcionou do jeito que ele esperava?
Acertou na mosca. Zeus conseguiu o que queria e Calisto ficou grávida de um menino. Quando Ártemis de verdade descobriu que a ninfa não era mais virgem, a transformou em um urso. Depois a matou.
E Zeus não defendeu Calisto?
Nunca mais se falou dessa relação. E Zeus partiu para outras e outras aventuras.
E uma dessas outras era Égina, não é verdade?
Égina também era filha de um deus, Ásofo, o deus do rio, e sem o consentimento da outra divindade, já viu a confusão que daria essa conquista.
Mais uma vez, não é mesmo?
Sim, é verdade. Mas lembro novamente que os valores da época eram muito diferentes daqueles que observamos hoje em dia.
E qual foi a estratégia de Zeus, Sibila, para conquistar a jovem Égina?
Zeus afeiçoou-se dessa jovem e transformou-se em uma águia, pássaro que ela e seu pai muito admiravam, e, como tal, apossou-se da bela Égina. Para fugir do furioso pai da ninfa, Zeus a leva para uma ilha e com ela tem um filho de nome Éaco, que se tornou o governador da ilha, que recebeu o nome de sua mãe, a ilha de Égina.
Então deixa eu adivinhar, e os dois viveram juntos nessa ilha por muito tempo?
Nem pense nisso. Égina, a ninfa, foi embora e Zeus seguiu sua vida.
E claro, sempre à procura de uma nova conquista. E de conquista em conquista ele ia povoando a região toda, pelo visto.
Vamos dizer que boa parte dela. E um dia ele conhece Alquemena, uma mulher mortal e casada.
Vixe, confusão na certa, hein, Sibila?
Zeus teve que usar toda a sua capacidade transformista. Como eu disse, Alquemena era uma mulher mortal e casada. No entanto, ela se recusava a se entregar para o marido enquanto ele não realizasse uma grande vingança que ela havia solicitado.
Dá até para adivinhar. E lá vem Zeus se transformar e se fazer passar pelo marido de Alquemena.
Ele se transforma no marido e diz para Alquemena que havia executado a vingança desejada com muito êxito. Alquemena acolheu Zeus em sua cama, pensando ser seu marido. E ele ordenou ao deus Sol que tirasse uns dias de folga, para que pudesse ficar mais algum tempo junto a Alquemena.
E o verdadeiro marido, Sibila, como fica nessa história?
Seu nome era Anfitrião, mas ele não foi nada receptivo e estranhou muito o fato de voltar para uma esposa que afirmava já ter dormido com ele. O fato é que na sequência Zeus sai da história e Alquemena fica com o filho desse encontro fortuito. Dessa gravidez nasceu o herói Hércules, ou Heracles, como preferiam os gregos, que depois se transformou num semideus.
Bom, Sibila, acho que precisaríamos de um dia inteiro para ficar aqui falando das escapadelas de Zeus, né?
Teríamos que passar boa parte da população do céu e da terra.
Num próximo programa, falaremos de outras aventuras amorosas de Zeus, sempre aqui na Rádio USP. Obrigada, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.